E nesta manhã eu quero falar sobre plantio e cultivo de igreja, olhando para esta estadia de Paulo entre os Efésios, lugar onde ele ficou por mais tempo. Plantio e cultivo de igreja, e assim, eu fico impressionado, gente, na forma como Deus conduz todas as coisas. Nós seguimos a Bíblia, a gente prega expositivamente, a gente vai programando os textos ou a divisão dos textos para os cultos. E sempre que a gente tem um momento, como tivemos hoje, estamos tendo hoje, é impressionante como a Bíblia mesma, sem a gente precisar inventar, como ela fala a todas as situações. Nós estamos em campanha de missões, nós vamos falar disso. A viagem que eu farei ao Pará para esse treinamento de professores, missionários e alunos com potencial de ir para os povos ribeirinhos, fala de missões. Embaixadores e mensageiras do rei, missões. E nesta manhã eu quero que você veja comigo a estratégia de Paulo em Éfeso, no cumprimento da grande comissão, e o que isso tem a ver comigo e com você. Atos 19, de 1 a 7, diz assim a palavra de Deus. Enquanto Apolo estava em Corinto, você vai se recordar de que Apolo foi instruído por Áquila e Priscila, bem no finalzinho do capítulo 18, em Éfeso. E então, a igreja de Éfeso, com carta de recomendação, envia Apolo para Corinto, região da Acaia. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo quer, ou Lucas, que escreveu este texto, quer que a gente enxergue a simultaneidade com que a obra de Deus é realizada. Enquanto Apolo estava em Corinto, enviado pela igreja de Éfeso, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João, responderam. Paulo disse: João batizava com o espírito de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Termina aqui a leitura da palavra de Deus. A eclesiologia é o ramo da teologia sistemática que estuda a doutrina da igreja. Estuda a eclesiologia, estuda a origem da igreja, as características da igreja, as marcas da igreja, a função da igreja, a organização da igreja, a forma de governo da igreja, a disciplina da igreja, a confessionalidade da igreja, os relacionamentos da igreja com outras igrejas, contextualização cultural, disciplina, relacionamento com o mundo, papel social, ou seja, eclesiologia se dedica a estudar sobre igreja. Analogicamente, assim como a genética se dedica, dentre tantas outras coisas, assim como a genética se dedica, dentre tantas outras coisas, ao estudo do DNA de células em busca, por exemplo, de vínculo genético, de vínculo parental, a eclesiologia se dedica também, dentre outros, ao estudo do DNA de igrejas em busca de vínculo parental entre determinada igreja local e a igreja do Novo Testamento. Assim como o estudo do DNA pode revelar o vínculo parental entre determinada criança e o pai ou a mãe, a eclesiologia é quem estuda para dizer se determinado grupo que se chama igreja é de fato ou guarda vínculo parental com a igreja do Novo Testamento. Se não houver a mesma genética, ainda que pareça igreja, não se poderá estabelecer o vínculo genético, ou no nosso caso, o vínculo bíblico entre aquela que se chama de igreja e a igreja conforme o Novo Testamento revela. Ainda que pareça, mas se não houver a genética, não há o vínculo. Portanto, por mais que se chame de igreja, não é igreja. Não é igreja, biblicamente falando. Quando a gente pega o DNA da igreja, isola esse DNA e se caminha, digamos, para fazer o mapeamento genético da igreja, a gente chega à seguinte definição, conforme está na nossa confissão de fé, na nossa declaração, no artigo 13, que diz de uma igreja evangélica. Olha como diz a nossa declaração, a gente já leu esse artigo, o artigo de número 13. Olha o que é uma igreja para nós, batistas. Cremos que uma igreja visível de Cristo, ou seja, igreja visível é a igreja local, porque você identifica onde ela está e quem são os membros, é visível. Diferentemente da igreja invisível, que igreja é essa? É a igreja de todos os crentes de todas as eras. Aqui está diante do trono do Cordeiro em Apocalipse. Então, uma igreja visível de Cristo, uma igreja local de Cristo, é uma congregação de crentes batizados, associados pelo pacto na fé e comunhão do Evangelho, observando as ordenanças de Cristo, governados por suas leis e exercitando os dons, direitos e privilégios investidos neles pela palavra. Portanto, gente, nesta síntese genética, o que se vê na essência, o que se vê na gene da igreja local em tela, para que ela possa realmente dizer que é uma igreja bíblica, para que ela possa traçar sua ancestralidade até a igreja primitiva, é preciso que haja os seguintes: a reunião da igreja, a congregação reunida. Foi Jesus quem deu o nome de igreja, por isso que eu não gosto, eu sinto mal quando eu vejo pessoas chamando igreja de comunidade. Igreja é comunidade, mas é muito mais que comunidade. Vamos dar o nome que o próprio Jesus deu, igreja. Que significa, no grego, eclesia. Que significa assembleia, chamada, convocada para se reunir. Então, a reunião da igreja. Uma congregação que se reúne e não deixa de congregar, como é costume de alguns. É a primeira marca de uma igreja, ela se reúne. Ela não é o local, mas ela precisa do local para se reunir. Primeira coisa, então, no DNA de uma igreja, ela se reúne fisicamente. Segundo, as pessoas reunidas, sobretudo aquelas que se dizem parte ou membro da igreja, são crentes. Os membros são crentes. Portanto, foram convertidos pela pregação do Evangelho. E eles se associam pelo pacto na fé e comunhão do Evangelho. E eles são governados pelas leis do Evangelho. E convivem com base na palavra do Evangelho de Deus. Reunidos sob a pregação do Evangelho que produz conversão. E terceiro, os membros da igreja foram batizados sob profissão pública de fé e, portanto, participam da ceia memorial de Jesus Cristo. Os membros observam as ordenanças bíblicas, batismo e ceia. Por isso que nós, batistas, não servimos ceia em células, em pequenos grupos. Nós não batizamos em células, em pequenos grupos. Porque a prática das ordenanças é para a igreja reunida. É por isso que a gente também não serve ceia a irmãos enfermos. Porque Paulo deixa muito claro em 1 Coríntios, a igreja se reúne para a ceia. A igreja reunida. O que é uma igreja, portanto? O que deve estar na genética da igreja, para que essa igreja tenha vínculo parental ou vínculo bíblico com o Novo Testamento? Mark Dever resume muito bem, ele diz que uma igreja é um corpo de cristãos que estão em comunhão regular, frequente e responsável, com base no pacto que nós temos. Reunião regular e responsável, onde a palavra é pregada corretamente, o batismo e a ceia do Senhor são administrados corretamente. Por que que esses componentes genéticos importam? Preste atenção, gente, o que eu estou comunicando a vocês é de suma importância nos dias em que a gente vive. Onde há inclusive igrejas batistas da nossa denominação que estão ferindo, e eu sei que na melhor das intenções, ferindo princípios eclesiológicos que são caríssimos para nós. A continuar como está, e eu não quero ser profeta do caos, em 10 ou 20 anos nós teremos descaracterizado as igrejas batistas no Brasil. É sério o que a gente está vivendo. Pra você ter uma ideia, a PIB de Maringá, que é uma baita de uma igreja, passou por 33 entrevistas de pastores e não consegue achar um perfil que se enquadre. É sério o que a gente está vivendo. Por que que esses componentes genéticos importam? Isto é, por que que importa a congregação reunida num lugar? Por que que importa a pregação do Evangelho? E por que que importa as ordenanças bíblicas, batismo e ceia? Primeiro, uma igreja é a reunião. É isso que o próprio nome diz, eclesia, reunião. Física. Há coisas que não se faz virtualmente. Tentar nutrir membresia de igreja virtual, como está acontecendo hoje, inclusive em igrejas batistas. Eu conheço duas grandes igrejas batistas que partiram para isso. É como tentar cultivar um casamento virtual. O ajuntamento do povo salvo por Jesus na igreja, como igreja, é o que se espera. 1 Coríntios 11, 18. Vocês se reúnem como igreja, na igreja. A igreja é a reunião dos crentes em assembleia solene, alegre, diante de Deus. É a congregação dos filhos. Hebreus 12, 23, essa reunião local, eclesia, que foi o nome que Jesus deu, eclesia, ela espelha, nós aqui reunidos fisicamente, espelhamos numa realidade minúscula em comparação à grande multidão dos salvos, nós espelhamos a CIB agora reunida, espelhamos espelha a realidade de Apocalipse 7. Veja Apocalipse 7, 9. Apocalipse 7, verso 9. Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada. Vi a multidão, vi ali fisicamente, eu vi. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Em pé diante do trono, diante do Cordeiro, fisicamente. Usavam vestes brancas, seguravam ramos de palmeiras e gritavam com grande estrondo: a salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono, e vem também do Cordeiro. Essa é a realidade da igreja invisível, diante do trono do Cordeiro, adorando o Cordeiro, honrando o Cordeiro. Ora, gente, para que se possa espelhar na terra essa realidade celestial e eterna, uma igreja terá que necessariamente se ajuntar em um local. De novo, eu sei que a igreja não é o local, mas a igreja precisa de um local para se reunir em assembleia, para se reunir fisicamente. Você se lembra da última ceia que Jesus tomou com os discípulos em Marcos 14, de 12 a 16? Até Jesus se valeu de um local apropriado para celebrar a última ceia. Até Jesus se valeu de um local, de um espaço físico, aquele cenáculo todo mobiliado, pronto, preparado para a reunião e a celebração da ceia. A igreja é o povo reunido, e para o povo reunir ele precisa de um local. Para espelhar a realidade celestial. Por isso que importa para nós, igreja, se reúne fisicamente. Segundo, a igreja é a reunião de um povo em um lugar onde a palavra de Deus é pregada corretamente. E por que que importa a palavra de Deus ser pregada corretamente? Porque nós somos salvos pela pregação da palavra. Deus cria o seu povo por meio da palavra santa. Romanos 10, 17. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas, a palavra, o evangelho a respeito de Cristo. A palavra pregada. A palavra pregada corretamente. Ela é essencial para uma igreja local, porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, verso 2, que são essas boas novas pregadas que os salvam, se vocês continuarem a crer na mensagem do jeitinho que eu anunciei. E se não for do jeitinho que eu anunciei, será inútil a fé de vocês, diz Paulo. Portanto, por mais que haja pregação, por mais que se use o nome do Cristo, se não for igualzinho que os apóstolos ensinaram, não é pregação bíblica. E se não for pregação bíblica, será inútil a fé. Por isso que importa para nós a reunião física, local, para espelhar a realidade celestial. Segundo, importa para nós a pregação do evangelho, para que haja conversão e edificação. E terceiro, uma igreja é um lugar onde as ordenanças, batismo e ceia, são corretamente praticadas. E por quê que isso importa? Porque são as ordenanças que distinguem uma igreja. As ordenanças não salvam, mas as ordenanças são sinais do evangelho. Ordenanças são aquilo que nós usamos para confirmar uns aos outros como pertencentes ao evangelho. As ordenanças são a forma como a comunhão da igreja exerce a sua responsabilidade uns com os outros. Por exemplo, o batismo assinala quem entrou. Membros, salvos. Por isso que os batistas não têm a prática de ter como membro os filhos dos salvos, até que os filhos dos salvos se convertam. Isso ficará muito claro agora em Atos 19, que a gente vai ver daqui a pouco. Então o batismo assinala quem entrou. E a ceia assinala quem são os que fazem parte. Regularmente a gente se reúne ao redor da mesa e os que participam do pão e do cálice estão sendo afirmados pela própria igreja reunida: nós somos de Jesus, aleluia. Se você acha que não, pense de novo. A palavra, ela cria o povo de Deus. E as ordenanças distinguem do mundo quem são estes que se chamam povo de Deus. São aqueles que creram e foram batizados e regularmente se assentam ao redor da mesa do Cordeiro. Estes são os salvos, a igreja. E se você acha que não, pense de novo, olhe para a grande comissão de Jesus. Ou será que você também negaria a grande comissão de Jesus? Olhe para a grande comissão de Jesus e observe se já não se vê ali, na grande comissão, o DNA de uma igreja local. Afinal, de que modo seria possível cumprir a grande comissão como um todo? De que modo seria possível cumprir a grande comissão de uma ponta a outra, de fio a pavio, do começo ao fim? Como é que nós cumpriríamos a grande comissão de Jesus sem a organização de igrejas locais? Como? Veja comigo o texto da grande comissão. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os. Batizando quem? Os discípulos. Está muito claro o que Jesus está dizendo. Jesus não manda a gente batizar filho do discípulo. Jesus manda a gente batizar o discípulo. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando os discípulos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos, os que foram batizados. Meu Deus, não dá para ser mais claro do que isso. Quem é que tem que ser batizado? Os discípulos. Quem é discípulo? Quem creu. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos identificar aqui o DNA de uma igreja local? Quais são os quatro comandos de Jesus nesta passagem? Quais são as quatro ordens de Jesus? Vão, verso 19. Ide, verso 19. Façam discípulos, verso 19. Batizem, verso 19. Ensinem, verso 20. Ora, gente, quem faz tudo isso? Quem envia os cristãos que farão discípulos? A igreja local. E quem os nomeia como discípulos de Cristo quando batiza eles? E então os ajuda a crescer ensinando? Quem faz isso? A igreja. Quando a gente batiza alguém aqui sob pública profissão de fé, vocês e eu, reunidos em assembleia, estamos olhando e dizendo: nós afirmamos, nós reconhecemos na profissão pública de fé dele e na vida dele ou dela, de que é um discípulo. Nós o chamamos de discípulo. Quem faz isso? A igreja reunida. Foi Jesus quem disse isso em Mateus: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Portanto, a igreja local é o meio normal que Deus deu para o cumprimento da grande comissão. E essa é a mensagem do livro de Atos inteirinho. Vocês acharam que eu tinha fugido de Atos 19, né? Os apóstolos, cumprindo a grande comissão, o que, que eles fizeram? Eles organizaram igrejas locais. Os apóstolos, quando quiseram discipular e ensinar os novos discípulos, como é que eles assim o fizeram? Escrevendo cartas para igrejas locais. Os apóstolos, cumprindo a grande comissão, organizaram igrejas locais. As igrejas organizadas pelos apóstolos mantiveram a grande comissão. E os frutos delas todas foram mais igrejas organizadas e assim sucessivamente até chegar a hoje, nós. Mas mais do que isto, no DNA de uma igreja local está exatamente os elementos estabelecidos pelo próprio Cristo na grande comissão. No DNA de uma igreja local. Porque a grande comissão é o modo como Cristo edifica a igreja dele. Lembra que ele falou? Eu edificarei minha igreja. Jesus disse isso em Mateus, capítulo 16, diante da confissão de fé de Pedro. Eu edificarei minha igreja. Como, Jesus? Como o Senhor edificará a sua igreja? Através da grande comissão. Portanto, a grande comissão contém para nós não apenas o mandato de Cristo. A grande comissão contém o DNA de uma igreja local. Contém na grande comissão a pregação da palavra de Deus, porque diz assim: vão, façam discípulos. Como é que você faz discípulos se não houver pregação do Evangelho? A observância das ordenanças de Jesus está na grande comissão, o batismo. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E foi Jesus mesmo que também deu uma outra ordenança. Façam isto em memória de mim, todas as vezes que comerem do pão e beberem do cálice, todas as vezes que se reunirem para celebrarem a minha morte e ressurreição em memória de mim, façam isto, a ceia. Você tem na grande comissão o batismo, e Jesus já tinha dado a instrução de celebrar a ceia. E você tem também na grande comissão a reunião regular da igreja. Como? Para ouvir a pregação e o ensino de todas as coisas que se deve guardar. Todas as coisas que Jesus ordenou e que nós devemos guardar. Isso pressupõe reunião regular para ouvir a pregação. Praticar as ordenanças. E quem é batizado e participa da ceia está dizendo: eu sou dos que fazem parte. Quem não vive pelo Evangelho de Cristo, Jesus ensina em Mateus 18... de 17 a 18, que eles deverão ser desligados. Por isso, segundo a Igreja Batista em Goiânia, a gente peca contra Cristo quando a gente não age como congregação para disciplinar aqueles que não estão segundo o nosso pacto. Porque é Jesus quem vai dizer. Olha o que ele diz em Mateus 18, 17. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, da eclesia, da assembleia reunida, trate-o como gentil, como cobrador de impostos, trate-o como um descrente. E no dia em que a igreja de Corinto não fez isso, Paulo deu uma bronca na igreja em 1 Coríntios 5. Jesus diz aqui em Mateus 18, 18, eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Jesus está falando de membresia. Portanto, gente, no DNA de uma igreja bíblica está as marcas da grande comissão. Reunião regular, fisicamente, presencialmente, para se pregar o Evangelho, para se ouvir o Evangelho, para se ensinar o Evangelho, para se aprender o Evangelho, e de igual modo, para se praticar as ordenanças do Senhor, batismo e ceia. Essa é uma igreja bíblica com o DNA da grande comissão de Jesus. É por isso, e eu louvo a Deus por isso, que já no cabeçalho e no primeiro parágrafo do nosso pacto, como lemos hoje, a gente já enxerga o DNA da grande comissão ali, meu Deus. Reunião regular. Para aprender quais são todas as coisas que o Senhor nos ordenou a guardar. Prática do batismo, prática da ceia. É por isso que há uma escola bíblica dominical, uma classe dirigida pelo pastor Jailton, onde nós estamos, através dele, ensinando como evangelizar segundo o Evangelho de Cristo, para que a gente colha vidas e assim as batize. Agora vamos para Éfeso. Esclarecido tudo isso, quando Paulo chega a Éfeso, ele estava cumprindo a grande comissão de Cristo. Ele estava indo por todo mundo. Ele já estava literalmente chegando aos confins da terra de seus dias. E como resultado de ele estar cumprindo a grande comissão, com o auxílio de Áquila e de Priscila, porque você vai se lembrar no final do capítulo 18 de Atos, Paulo deixou Áquila e Priscila em Éfeso e foi fazer outras coisas, já falamos tanto sobre isso. Auxiliado por Áquila e Priscila, Paulo plantou e cultivou uma igreja com DNA bíblico, com o DNA da grande comissão de Jesus. Quando a gente fala de grande comissão, o que quase unicamente se destaca é a evangelização e missões. A gente enfatiza o que nós, como cristãos, fazemos individualmente. E realmente, a grande comissão não poderá ser cumprida sem que os indivíduos vão. Compartilhem o evangelho, ensinem o evangelho a outros. Batize os discípulos, ensine os discípulos, tanto os de perto como os de longe. Agora pense um pouco. Essa imagem de nós enviando alguém é tudo o que está envolvido na grande comissão? Será que a grande comissão se resume à fotografia de um missionário no aeroporto com uma passagem de avião na mão e folheto evangelístico na outra? Por mais que isso seja fundamental para missões, enviarmos missionários e sustentarmos missionários com oração, com dinheiro. Será que a grande comissão é só isso? Será que as palavras de Jesus na grande comissão não implicam algo mais do que ir? Será que a vida regular da segunda igreja batista em Goiânia não diz respeito à grande comissão? E o fato é que diz respeito. E isso nos traz a jornada através do livro de Atos dos Apóstolos. Mais uma vez, a prática de Paulo nas suas viagens missionárias. O cumprimento da grande comissão através do plantio e do cultivo de igrejas locais. Mark Dever escreveu assim, abre aspas, as igrejas cumprem a grande comissão por meio do plantio de mais igrejas. Assim, a grande comissão envolve você, o cristão individual. Mas a grande comissão também envolve você através de sua igreja local. Essa é a maneira normal que Deus intenciona para que possamos ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. Pois bem, gente, de que modo Paulo plantou e cultivou a igreja em Éfeso? Será que a gente enxerga na prática de Paulo o princípio da grande comissão? O que a CIB em Goiânia, o que você, membro da CIB individualmente, pode aprender da prática de Paulo? Será que ao olharmos para a igreja que Paulo plantou em Éfeso, nós encontraremos o DNA da grande comissão de Jesus? O que é necessário para se manter membros e igreja local saudáveis? O que se aprende de Paulo em Éfeso? Veja, o plantio e o cultivo de igreja envolvem, primeiro, a pregação do Evangelho, segundo, a presença do Espírito, terceiro, a preparação para o serviço. E hoje nós vamos ver apenas a pregação do Evangelho. Paulo, quando chega em Éfeso, cumprindo a grande comissão, plantando e cultivando igreja, a gente enxerga essas três coisas: a pregação do Evangelho, a presença poderosa do Espírito e a preparação para o serviço. Gente, para que haja a pregação do Evangelho, é necessário, antes de tudo, contato com pessoas, com gente. E foi isto o que Paulo fez. Ele contactou gente. Sobretudo, gente aberta para algum diálogo com o Evangelho. É o que você tem que estar fazendo intencionalmente em cada momento do seu dia. Será que Deus não está abrindo portas para que eu crie contato para daí falar do Evangelho? Olha o que Paulo fez, Atos 19, verso 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Aliás, gente, o primeiro contato de Paulo com os efésios não foi este. Foi anterior a este, foi logo que ele saiu de Corinto e chegou a Éfeso. Veja, parágrafo anterior aí, Atos 18, de 18 a 21. Em seguida, partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou. Enquanto estava em Éfeso, olha o que Paulo fez. Ele foi atrás de contato com pessoas abertas ao Evangelho. E não havia lugar melhor do que a sinagoga para debater com os judeus. Eles pediram que Paulo ficasse mais tempo, mas Paulo recusou. E ao despedir-se, Paulo disse: eu voltarei depois, se Deus quiser. Então ele zarpou de Éfeso. Daí ele volta a Éfeso. E quando ele volta a Éfeso, Atos 19, verso 1, ele encontra esses discípulos. E o versículo 7 nos conta que eram ao todo uns 12 homens. Mas aqui é que está o pulo do gato. Paulo não se impressionava com o certificado de batismo. Paulo não se impressionava com meras profissões de fé. Paulo não se impressionava com alguém dizendo assim: eu fui batizado em 1941. Só isso não era o bastante para Paulo. Paulo investigava a genuinidade da conversão, porque é isso que importa. E pode ser que nesta manhã você nem se lembre quando foi sua conversão. Deixa eu te contar algo que talvez será libertador para você. Não importa. O que importa é se hoje, aqui e agora, você crê que a parte de Cristo você está condenado. E que essa sua confissão de fé em Cristo, como a sua justiça, seu Salvador, o seu mediador, e essa confissão de fé pode ser verificada em frutos de justiça, vida transformada. É isso que importa para Paulo. É isso que importa para o crente. É impressionante porque Paulo chega e ouve esses 12 homens. E a julgar pelas perguntas que Paulo vai fazer, eu tenho certeza, Paulo deve ter visto alguma coisa neles que falou: tem certificado de batismo? Fala igual crente? Mas não sei se é crente não. Olha o verso 2. Paulo lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Ou alguns vão dizer, nem sequer ouvimos dizer que o Espírito Santo desceu em Pentecostes. Tem algo errado? Como é que vocês se dizem cristãos e não têm o Espírito Santo? Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam. Gente, você não pode deixar de perceber o seguinte, Paulo não se impressionava apenas com profissões de fé. Esses homens se chamavam de discípulos. Para Paulo, fruto. Para Paulo, o fruto do Espírito é o grande sinal de verdadeira conversão. Não importa se você faz milagre, não importa se você fala em línguas, não importa isso, até porque a gente ouviu Jesus dizer no Sermão do Monte, que alguns chegarão diante do Pai e vão dizer, mas nós expulsamos demônios em seu nome. Nós fizemos milagres em seu nome. E Jesus vai dizer, seus dons carismáticos não comprovam sua conversão. O que comprova a conversão de alguém é o fruto do Espírito. Paulo não se impressionava com gente que se dizia crente sem fruto do Espírito. Imagina Paulo vindo pregar no aniversário de 80 anos da CIB. E aí ele fala, eu não vou pregar nada novo, abram num texto que eu escrevi. 2 Coríntios 13, versículo 5. Paulo pregando aqui na nossa conferência ano que vem. E Paulo viraria para nós e, vamos ler o texto? 2 Coríntios 13, 5. Não é brinquedo não, está escrito aí. Olha aí. Examinem-se. Para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês. Como é que vocês podem dizer que Jesus está em vocês e vocês não aceitam a mensagem de Jesus que eu prego? Como é que vocês podem dizer que Jesus está em vocês, mas vocês não vivem como se Jesus de fato estivesse em vocês. E Paulo completa dizendo, será que vocês já não foram reprovados há muito tempo e nem sabem disso? Será que vocês não estão como Sansão, com cabelo raspado, achando que são lá essas coisas, e já estão condenados há muito tempo? Gente, isso aqui é muito sério. De que modo Paulo checava conversões? Paulo não checava conversões pelo certificado de batismo. Paulo não checava conversões pela profissão de fé pura e simples. Paulo faz duas perguntas aqui que nos revelam como ele checava batismo. Atos 19, versos 2 e 3. Primeiro, Paulo buscava pela evidência do fruto do Espírito. Atos 19, 2. Paulo perguntou a eles, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Para Paulo, fé, a fé professada deverá estar diretamente conectada com o Espírito. Por dois motivos, pelo menos. A fé que você professa tem que estar diretamente conectada com o Espírito. Por dois motivos, pelo menos. Primeiro, a fé que salva é dom de Deus. Efésios 2, de 8 a 9. A fé que salva é dom de Deus. A fé que eu e você depositamos em Cristo é fruto do nosso novo nascimento. Paulo deixa isso muito claro em Filipenses 1:29. Quando ele fala da graça que nos foi dada, a graça para crer. Crer é graça. Quem crê, creu, porque Deus fez nascer de novo, depositou fé, deu fé e diz, creia e eu creio. É fruto da obra de Deus em mim e em você. A fé que salva é obra do Espírito. É fruto do Espírito. Portanto, Paulo está checando, sim, vocês me dizem ser crentes, mas vocês receberam o Espírito? Porque a fé que salva é a graça de crer, é obra do Espírito. A fé é dom de Deus, não vem de vocês, para que ninguém se glorie. Mas tem mais. A fé salvadora, além de ser um dom de Deus, ela produz evidências espirituais, produz o fruto do Espírito. A fé faz o crente crucificar as paixões. O Espírito de Deus na vida do crente faz ele crucificar as paixões, crucificar os desejos da natureza humana. Faz o crente seguir a direção do Espírito em todas as áreas da vida, impede o crente de ser orgulhoso, provocativo, invejoso, carnal ou escravo da natureza humana. Leia Gálatas 2, de 19 a 26 e veja como deve ser a vida de quem diz crer. Tem que mostrar o Espírito. Por isso que Paulo pergunta, escuta, vocês receberam o Espírito quando creram? Pode ser que Paulo não tivesse notado a fé salvadora ou o fruto do Espírito nesses discípulos de Éfeso, por mais que eles professassem fé. Pode ser apenas que Paulo quisesse garantir que fosse fé genuína e salvadora. Em todo caso, Paulo nos demonstra que conversão é obra do Espírito. Espírito que dá fé ao crente, Espírito que produz frutos espirituais na vida do crente. É o Espírito quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nos convence da justiça no sentido de nos revelar que a nossa justiça é Cristo, isso é fé, é o Espírito. E esse Espírito que nos convence, que nos dá fé, ele nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, poder para viver em novidade de vida. Crente, o apóstolo Paulo não te dá liberdade de dizer que é crente e viver como você quiser. Não são suas regras, são as regras do Evangelho de Cristo. Mas em segundo lugar, checando a conversão desses discípulos de Éfeso, examinando a conversão deles, Paulo também investiga quando ou em nome de quem eles haviam sido batizados. Eles respondem no verso 2, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Aí vem a pergunta do verso 3, então que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João, responderam. O que que Paulo estava fazendo quando levantou essa pergunta? Isso é muito importante, gente. Aqui está uma das razões pelas quais batistas batizam crentes que já receberam o Espírito. E nós apresentamos filhos dos crentes na esperança de que no tempo de Deus, Deus mesmo os atraia, os converta, os convença e assim, recebendo o Espírito, eles possam crer e professar a fé pelo batismo. Porque Paulo aqui parece estar conectando a fé e o batismo à obra e à pessoa do Espírito. Isto é, quem crê, crê porque recebeu o Espírito e, portanto, deverá viver em novidade de vida. E quem foi batizado porque creu em Cristo pela obra do Espírito e, portanto, professa a sua fé e a nova vida no Espírito pelo batismo. É impressionante que John Stott, que era anglicano e que, portanto, praticava o batismo infantil, até John Stott, no comentário dele de Atos, escreveu o seguinte sobre esta pergunta de Paulo. Abre aspas. Ambas as perguntas de Paulo, quais foram? Vocês receberam o Espírito? Segundo, que batismo vocês receberam? Aristóteles diz assim, ambas as perguntas de Paulo implicam que ter crido e sido batizado e não ter recebido o Espírito constitui uma anomalia extraordinária, fecha aspas. Em outras palavras, quem é batizado? Quem creu e recebeu o Espírito. Ou quem, no ato de nascer de novo, creu, e aí professa a fé. É por isso que nós, batistas, batizamos apenas crentes com evidência de conversão. Nós não batizamos infantes, nós não batizamos crianças, nós deixamos para o mais tarde possível nossos filhos pré-adolescentes, porque nós não queremos enganá-los dizendo, você foi batizado, glória a Deus, você é crente, mas o menino enquanto ainda é pré-adolescente, ele adora se vestir igual o pai, falar igual a mãe. Aí você pode observar, ele começa a ficar adolescente, você brinca com ele, ei, pai, para com isso, olha meus amigos olhando. É nessa fase que você vai descobrir se ele é crente. Pois bem, tendo detectado a ausência do Espírito, Paulo pregou o Evangelho. Olha o DNA da grande comissão. Esse grupo, que se chamava discípulo, não tinha recebido o Espírito. E provavelmente ainda não tinha feito conexão entre o Messias prometido e a vida e a obra de Jesus. Como é que a gente sabe disso? Porque o batismo que Paulo faz aqui não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito. É em nome de Jesus. Lucas está nos mostrando que Paulo pregou Jesus, o Jesus histórico, o Jesus segundo os evangelhos, o que se fez carne, habitou entre nós. Paulo conecta todas as promessas messiânicas do Antigo Testamento com a figura histórica de Jesus, aquele que morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou. Aí esses homens creem nele. São batizados. Paulo impõe as mãos e o Espírito desce sobre ele. Ué, pastor, então o Espírito está vindo depois. Você está observando direitinho o texto. Mas a gente vai ter que voltar aqui e explicar por que foi assim neste momento histórico, dentro da teologia do livro de Atos. Olha o que Paulo faz, verso 4. Paulo disse, João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Gente, a mensagem de Paulo era, na essência, a vida e a obra de Cristo Jesus. Decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem de Paulo era o Evangelho. Paulo pregava o Evangelho. Cristo morreu pelos pecados, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. Era isso que Paulo pregava. E Paulo pregava o Evangelho conectando a promessa messiânica de João Batista com a pessoa histórica de Jesus, e foi por isso que Paulo batizou em nome de Jesus. Agora, importante, o que Paulo pregou estava em conexão com o que Pedro pregava. Atos 4, versículo 12. Quando a gente lê Pedro dizendo assim, não há salvação em nenhum outro nome, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Foi isso que Paulo pregou, e por isso esses discípulos, agora sim, apropriadamente, foram batizados em nome de Jesus. Então a gente tem aqui o DNA da grande comissão na igreja que Paulo plantou em Éfeso. Olha o DNA. Paulo prega o Evangelho centrado em Cristo. Paulo pratica a ordenança do batismo. E daqui nasce a reunião da igreja de Éfeso, para quem Paulo mais tarde vai escrever a carta aos Efésios. O DNA da grande comissão na plantação e no cultivo da igreja em Éfeso. A gente vai voltar na próxima mensagem, quando eu voltar a este texto, Deus permitindo, a gente vai falar da presença do Espírito, e aí eu quero falar da manifestação de línguas e profecias, orem por mim. E a gente vai falar da preparação para o serviço. Eu quero concluir com três aplicações. Primeiro, igreja local. A vida do cristão é para ser vivida na igreja local. É por isso que está implícito na grande comissão de Jesus. Ouvir a pregação do Evangelho, crer em Cristo, ser batizado, participar da ceia, ser ensinado a guardar todas as coisas que o Senhor nos ordenou. Isso só é possível de ser vivido no plano de Deus, no contexto de uma igreja local. Você precisa de igreja local. Você não tem como viver em igreja virtual, digital. Essas coisas somente são possíveis se praticadas no contexto da igreja. É tão verdade que quando Paulo chegou a Éfeso, ele plantou uma igreja com presbíteros, uma igreja com membresia. Deixa eu te mostrar isso. Abre em Atos 20. Esses 12 homens, Paulo reúne lá em Mileto, para despedir deles. Olha o que Paulo vai falar sobre a igreja que nasceu em Éfeso. Igreja que Paulo, Apolo e Priscila plantaram em Éfeso. Olha o que se espera da igreja, o que há de existir numa igreja, e para que você precisa de uma igreja? Por quê? Para quê, pastor? Eu preciso de igreja. Atos 20, 25. Paulo diz, agora eu sei que nenhum de vocês, falando para os presbíteros de Éfeso, ele está despedindo dos presbíteros, agora eu sei que nenhum de vocês, a quem anunciei o reino, me verá outra vez. Por isso, declaro hoje, que se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo o que Deus quer que vocês saibam. Portanto, presbíteros, cuidem de si mesmos, é plural, presbíteros na igreja, plural, e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, supervisores, a fim de pastorear em sua igreja, igreja local. Paulo não criou discípulos do caminho que viveram soltos em Éfeso. Paulo estabeleceu pastores, presbíteros, bispos, as mesmas pessoas, mais de um, para cuidar daquele povo que precisava ser pastoreado no contexto da igreja que foi comprada com seu próprio sangue. Não caia na mentira de que eu e Deus estamos bem, obrigado, eu não preciso da igreja. Isso é uma anomalia, meu povo. Sei que depois de minha partida surgirão no meio de vocês falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho local, o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem, lembrem-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas, cada um de vocês. Você precisa da igreja local, crente? Esse foi o comando de Jesus na grande comissão. Você tem que aprender todas as coisas que o Senhor nos ordenou, isso é no contexto da igreja, mas também era a prática dos apóstolos quando cumpriam a grande comissão, e Paulo estabelece pastores, ou presbíteros, ou bispos em Éfeso, primeiro, para pastoreá-los, segundo, para protegê-los dos falsos mestres, das distorções da verdade, terceiro, para não se perderem, e por isso eles precisavam aprender todo o desígnio de Deus, toda a palavra de Deus, verso 27, eles precisavam de aconselhamento, verso 31, você precisa da igreja local, crente, é o design da grande comissão para a sua vida. Segundo, evidência de conversão. Você aprendeu. Paulo fazia questão de se certificar que a sua profissão de fé era genuína. E ele fazia de dois modos. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Cristo habita em você. Guarda seu certificado de batismo. E me mostre frutos de vida. Me mostre o fruto do Espírito na sua vida. Você já crucificou as paixões pelo Espírito? Existe amor na sua vida? Existe pureza? Existe domínio próprio na sua vida? Que bom que você já se batizou, que bom que você já professou fé em Jesus Cristo, mas no dia em que você batizou, de fato, você já era convertido mesmo? Porque se você não era convertido na época do seu batismo, você só tomou um banho. Veja que esses homens já tinham sido batizados no batismo de João. Mas não era batismo. Paulo vem e os batiza. Por quê? Porque para ser batizado você crê em Jesus e demonstra novidade de vida. Fruto do Espírito. E nessa manhã eu quero aliviar seu coração, se você é daqueles que não se lembra quando foi, como foi sua conversão. Mas a pergunta de Paulo é, hoje na sua vida, existe fé em Jesus como a sua justiça diante de Deus, como seu substituto, seu salvador? Sim, existe. Segundo, e o fruto do Espírito? Você vive em novidade de vida? O pecado te incomoda, o pecado te humilha? Você se arrepende, você pede perdão, você tem crescido. É isso que comprova a sua eleição, a sua salvação. A sua santificação dá provas da sua conversão. A sua santificação dá provas da sua justificação. Crente não perde salvação. Mas o crente persevera em santificação. E por fim, o chamado da CIB em Goiânia é para manter vínculo parental com a grande comissão e com o Novo Testamento. Um corpo de cristãos que se reúne regularmente, responsavelmente, para ouvir a pregação correta da palavra de Deus, para administrar o batismo e a ceia. Nós não podemos cair nos modismos de igrejas virtuais, digitais, e achar que isso está ótimo porque está alcançando o mundo. Não, não está ótimo. Fere ao próprio nome que Jesus deu à sua igreja comprada com seu sangue. Igreja é uma assembleia, é um povo que foi chamado para se reunir diante de Deus, debaixo da pregação do Evangelho, batizando e celebrando a ceia. Caminhando para os 80 anos, é esta velha e boa igreja que a gente quer ser. A gente quer vínculo parental, vínculo bíblico com o Novo Testamento. Orgulhe-se de sua igreja, membro da CIB, orgulhe-se. Não porque sejamos alguma coisa, mas porque estamos buscando manter vínculo com o Novo Testamento. Examine sua fé pelo fruto do Espírito, professe a sua fé pelo batismo, e nutra sua fé cultivando uma membresia ativa na igreja. Esse é o DNA do crente da grande comissão. Oremos. Pai querido, até que o Senhor venha, até que Jesus venha, faça de nós uma gente, um povo, uma igreja, com o DNA da grande comissão. Um povo que se reúne para aprender todas as coisas que Jesus ensinou, para batizar, para celebrar a ceia, um povo que se reúne para mobilizar missões, para enviar missionários, para levantar ofertas missionárias. Faça de nós uma igreja assim, para a glória de Jesus Cristo na Segunda Igreja Batista em Goiânia. É no nome doce e precioso de Jesus que oramos, pedindo que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito estejam conosco hoje, aqui e para sempre. Amém.